FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Projeto Vida no Trânsito, coordenado pela Organização Mundial de Saúde, apresenta os principais motivos de mortes e lesões no trânsito em todo o mundo. O levantamento foi feito em diversos países. No Brasil, foram escolhidas 5 capitais e entre elas está Belo Horizonte. Os resultados vão ser usados pela UFMG por meio do Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte para reduzir o número de acidentes e mortes no tráfego da cidade. Conversamos agora com a pesquisadora do Observatório da Saúde Urbana de Belo Horizonte, professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFMG, a professora Amélia Augusta Frisch. Bom dia, professora, tudo bem?
Bom dia, Raquel, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer recebê-la aqui na Rádio UFMG Educativa, professora.
Ah, o prazer é meu.
Professora, participam do projeto Vida no Trânsito mais outras capitais brasileiras, como Curitiba e Teresina. Quais foram os critérios usados na escolha de Belo Horizonte como integrante do projeto?
Então, a escolha das 5 capitais que participam do projeto no Brasil foi feita a partir de critérios epidemiológicos, por exemplo, por concentrarem altos índices de morte e mortalidade no trânsito, mas também, não só por isso, como o caso de Belo Horizonte, que ocupa o 16º lugar em relação aos acidentes do trânsito entre as capitais brasileiras, mas por ser uma capital que já tem muitas iniciativas positivas no que diz respeito à organização do trânsito e ao controle dos acidentes de trânsito e também à organização dos dados, né, das informações sobre esses acidentes. Teresina e Palmas são cidades que tiveram um crescimento populacional maior nas últimas décadas e com aumento expressivo da população e também do número de acidentes, como é o caso também de Campo Grande.
Professor, e por outras cidades no mundo, quais outras cidades que o projeto está sendo realizado?
Olha, o projeto está sendo realizado em mais 9 países. O que é interessante ressaltar que esses 10 países, né, incluindo o Brasil, foram escolhidos por serem países de baixa e média renda e concentram 48% dos acidentes de trânsito em todo o mundo. Então, a gente tem entre esses países a Rússia, Brasil, Rússia, Vietnã, bom, deixa eu lembrar mais algum aqui, que concentram, são países que têm essas características, um minutinho só, têm essas características de terem altos índices de acidentes de trânsito com uma expressiva mortalidade por trânsito, por acidente.
Professor, e Belo Horizonte, tem alguma especificidade nos resultados que foram registrados aqui?
Olha, aqui em Belo Horizonte a gente nota que a gente ainda está fazendo a linha de base, né, Raquel, dos acidentes aqui em Belo Horizonte. Então, pegamos as informações que já estão disponíveis, por exemplo, do DataSUS, que é o Sistema de Informações sobre Saúde, do Ministério da Saúde, sobre mortalidade, sobre internações. Temos uma taxa de mortalidade expressiva em torno de 20 para cada 100 mil habitantes, 20 mortes por cada 100 mil habitantes derivadas dos acidentes de trânsito, também um número expressivo de internações. Mas uma característica muito positiva de Belo Horizonte é que essas informações, os dados disponíveis, eles são bem confiáveis, né? Então, a gente tem aqui em Belo Horizonte a possibilidade de integrar várias fontes de dados, como as informações do DETRAN, da BH-TRANS, do IML, que faz o exame de alcoolemia em todas as vítimas de óbito, de trânsito, né? Todos os óbitos ocorridos por acidente de trânsito. A gente tem as informações do Sistema Nacional, o Sistema de Informações sobre Mortalidade, as informações sobre o Sistema de Informações Hospitalares, sobre as internações. Então, o que o Observatório trabalhou esse ano foi construir essa, o que a gente chama de linha de base com essas informações. O plano de ação das intervenções que serão feitas no município, ele foi construído pelo próprio município. Então, quem coordena o plano aqui em Belo Horizonte é a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde promoveu, junto ao Ministério da Saúde e à Organização Pan-Americana de Saúde, uma oficina para a construção desse plano, com a participação de vários setores, né? Então, das instituições estaduais, com representantes do DETRAN, com representantes do IML, da Secretaria de Saúde Estadual, Secretaria Municipal, Secretaria de Educação, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Então, o importante é BH Trans. Então, o importante é que esse plano foi construído com a participação de vários setores que, a partir dessa construção, desse plano, as intervenções começaram a ser feitas em 2011 e 2012. E aí o observatório vai monitorar as modificações desses dados a partir das intervenções. Então, o que a gente espera com isso e o que é o objetivo maior desse projeto mundial é a redução da morte e mortalidade por acidentes de trânsito.
Professora, e já é possível assim, traçar um perfil dos acidentados no trânsito aqui em Belo Horizonte?
Olha, a gente ainda está concluindo o relatório, mas a gente tem que são, basicamente a gente pode dizer que são adultos na faixa, adultos jovens, né, entre os 20 e os 39 anos, do sexo masculino, principalmente do sexo masculino, que a gente tem um alto índice de acidentes com pedestres, mas também um alto índice com automóveis particulares, né? Então, o predomínio são das vítimas, são vítimas com essas características, homens jovens que dirigem carros, e temos muitos acidentes, a maioria dos acidentes relacionados à alta velocidade e ao uso de álcool, que por coincidência ou não, né, na verdade, por identificação desses fatores pelo Ministério da Saúde, são os dois fatores de risco prioritários para serem vamos dizer assim, atacados, né, ou resolvidos com esse plano. Tá? Então, a prioridade nesses dois primeiros anos é enfocar as ações educativas, de fiscalização, de organização do trânsito relacionadas tanto à velocidade excessiva ou abusiva, e ao uso de álcool antes de dirigir.
E essas ações, elas vão ser mais educativas, assim?
Não, essas ações, na verdade, em cada país e em cada município, o município, né, a comissão gestora do plano é que vai decidir o tipo de ação que é necessário. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente sabe que temos muito ainda por fazer em relação à alta velocidade, né? Então, a instalação de novos radares, o aumento da fiscalização com multas. Em Campo Grande, a gente já se sabe que precisa de trabalhar muito em relação ao atendimento de emergência, ao SAMU, que aqui em Belo Horizonte já é uma questão muito desenvolvida, foi a primeira capital brasileira a desenvolver, a implantar o sistema. Em Campo Grande, a questão do atendimento pré-hospitalar precisa ser ainda muito melhor desenvolvida. Então, o município identifica, por exemplo, que ele precisa de ter mais ambulâncias do SAMU ou montar novas equipes. E aí o investimento vai ser para isso. Aqui em Belo Horizonte, o investimento vai ser direcionado a outras questões. A educação no trânsito, com certeza, é um foco de desenvolvimento, né, nesse plano de todas as capitais, né? Porque a gente sabe que ainda é um problema persistente. Todo mundo fala da necessidade de se ter educação, mas precisa ainda desenvolver métodos efetivos de abordar as questões do trânsito com a população, né? Nas escolas, na mídia. Então, esse, com certeza, é um dos objetivos dos planos. Tá? Só, Raquel, retomando os países, né, que aquela hora me fugiu.
Então, claro.
A gente tem o Brasil, a Rússia, que eu já tinha falado, Vietnã, Turquia, China, Egito, Índia, Camboja, Quênia e México.
Ai,
então, o Brasil é o único país da América do Sul, né, que está participando desse projeto.
Você está ouvindo o programa Conexões e hoje estamos conversando com a pesquisadora do Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte, professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFMG, a professora Amélia Augusta Fisch. Professora, e quando a gente fala em acidentes de trânsito, a gente pensa muito nos motoristas. Mas isso. Os pedestres também, como a senhora já falou, eles também estão envolvidos, né, nesse índice de acidentes. Qual que é o papel do pedestre nessa mobilização para redução de acidentes no trânsito?
Olha, eu acho que, Raquel, essa questão da redução da mortalidade no trânsito, ela é uma questão da sociedade, né? Então, que envolve os setores públicos, mas também a sociedade civil. Os pedestres, as mortes e lesões que ocorrem com os pedestres têm sido cada vez mais altas, né? O número de vítimas tem subido. E os pedestres, eles têm uma participação, e a gente sempre gosta de dizer que não no sentido de punição, né? Tem uma participação na questão de cada pessoa, de cada um individualmente, procurar seguir as regras e ter os cuidados necessários, mas também a gente tem uma participação que eu acho que ainda é pouco explorada, que é de conhecer os nossos direitos enquanto pedestres, né? E acho que isso envolve toda a sociedade, os motoristas também têm que conhecer esses direitos. Então a gente vê todo dia, por exemplo, a Praça 7, que é um dos locais que concentra a maioria dos atropelamentos aqui em Belo Horizonte, né? Eles ocorrem tanto por imprudência dos pedestres, mas muitas vezes também por falta de consciência dos motoristas, que andam em alta velocidade, que atravessam um sinal vermelho, que não param na faixa quando tem alguma pessoa atravessando a rua, né? Então, na verdade, a gente considera, e isso é uma tendência, né, também do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana, e como uma definição desse projeto é que a gente só vai conseguir ter impacto, que essas medidas só terão impacto na redução da mortalidade do trânsito se a gente conseguir o envolvimento de toda a sociedade, né? Não só do setor público, mas também do setor da sociedade civil e de cada indivíduo fazendo a sua parte, né? Entendendo que essa é uma questão muito complexa e que envolve... não envolve só dinheiro, não envolve só controlar o número de veículos ou fiscalização, mas que envolve comportamento, e isso é muito difícil de ser modificado sem a participação de todos.
Com certeza. Professor, só fazendo um balanço, a gente já pode dizer que aqui em Belo Horizonte a gente está no caminho certo para essa redução dos acidentes, da mortalidade?
Com certeza, né? Então, Belo Horizonte, um dos motivos pela escolha de Belo Horizonte é por ser mesmo uma das capitais pioneiras na questão do controle de tráfego, da educação no trânsito, do desenvolvimento de várias ações que ajudam a melhorar o trânsito e, em consequência, diminuir a mortalidade. Então, a gente vê nos últimos anos aqui em Belo Horizonte uma tendência à diminuição da mortalidade. E agora a nova preocupação, e isso é uma preocupação também mundial e não deixa de ser diferente aqui em Belo Horizonte, é a questão das vítimas que não morrem, né? Então das pessoas que ficam sequeladas em decorrência dos acidentes de trânsito e às vezes com sequelas graves permanentes. E isso exige então um outro tipo de cuidado, né? Tanto em termos de serviços de saúde, exige reabilitação, exige organização do serviço de reabilitação, mas também o cuidado em relação à inclusão dessas pessoas, à reinclusão social dessas pessoas, né? Nas escolas, nos trabalhos. Então, essa é uma questão importante que tem que ser abordada e agora cada vez mais, né, com a melhoria do atendimento pré-hospitalar e hospitalar e com todas as medidas adotadas, a gente tem, por exemplo, o uso de cinto de segurança, que foi importantíssimo para a redução das lesões e da mortalidade. A gente tem hoje um problema grande que são as vítimas sequeladas. Qual é a atenção que elas vão ter, não só em questão de saúde, mas também da inserção social.
É isso aí, professora. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigada a você, Raquel. O prazer é meu. Bom dia a todos.
Bom dia. Nós acabamos de conversar com a pesquisadora do Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte, professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFMG, Amélia Augusta Frisch. Ela é uma das responsáveis pelo projeto Vida no Trânsito, que pretende reduzir os acidentes e mortes no trânsito de Belo Horizonte. Para saber mais sobre essa iniciativa que acontece em mais outras 4 capitais brasileiras e em 9 países do mundo, acesse www.saude.gov.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.